sob a proteção de Deus. Declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 17 de outubro de 2023, às 16 horas e 40 minutos. Convido o nobre deputado pastor Daniel de Castro para secretariar os trabalhos da mesa e proceder à leitura de expediente.
Mensagem 240/2023, Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 454/2023, que altera a lei número 4858 de 29 de julho de 2012, que regulamenta no Poder Executivo o artigo 19, inciso 5º da Lei Orgânica do Distrito Federal e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Mensagem 241/2023, Poder Executivo encaminha veto parcial ao projeto de lei número 422/2023, que altera a lei número 5286 de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação da Escola de Contas Públicas, Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outras providências de autoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado João Cardoso, institui as diretrizes para a implantação do programa de pré-natal psicológico no âmbito da rede pública do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado João Cardoso, altera a lei número 5.323, 17 de março de 2014, que dispõe sobre a prestação do serviço de táxi no Distrito Federal e da outras providências para aumentar a idade máxima dos veículos que podem ser usados no serviço de táxi. Projeto de lei do deputado Fábio Félix. Institui e inclui o dia da maratona do Correio Brasiliense, 21 de abril, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Russo Vilela. Institui e inclui o calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o dia da mulher síndica, a ser comemorado dia 30 de março de cada ano. Projeto de lei do deputado Jorge Viana. Reconhece os influenciadores digitais do Distrito Federal como veículos alternativos de comunicação comunitária online para fim dos dispostos do artigo 149, parágrafo 9 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado pastor Daniel de Castro, altera a lei número 4.848, que dispõe sobre a destinação de espaço exclusivo para mulheres e portadores de necessidades especiais no sistema metroviário do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Chico Gilante, institui o programa de incentivo fiscal pela utilização de energia solar no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Eduardo Pedrosa, institui o protocolo individualizado da avaliação PIA para os alunos de transtorno de aspecto autista TEA, matriculados na rede de unidades escolares e nas instituições educacionais no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Eduardo Pedrosa, altera a lei número 5.643, de 22 de março de 2016, que dispõe sobre a instalação de fraudário nos banheiros dos estabelecimentos comerciais para dispor de instalação de trocador acessível para que possam ser utilizados por crianças, jovens e adultos autistas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Projeto de lei, deputado Eduardo Pedrosa, estabelece critério de metodologia para aplicação de utilização de tabelas de preços referenciais de insumos e composições de serviço, PRIX DF, a ser utilizada nas licitações e contratações de obras e serviços da construção civil pela administração pública do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Eduardo Pedrosa, estabelece diretrizes para a criação da sala de integração sensorial para pessoas neurodiversas que possuam transtorno de aspecto autista, até transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH e outros transtornos sensoriais de comportamento no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da doutora Jane, institui o programa de descentralização financeira para ações de segurança pública, PEDAFASP, por meio de transferência de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal aos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da outras providências. Resolução, projeto de resolução, pastor Daniel de Castro, altera o regimento interno da Câmara Legislativa para dispor sobre a comissão parlamentar de inquérito. Uma indicação, deputado Rogério Moura da Cruz. Duas indicações, deputado Fábio Félix. Uma indicação, deputada Paula Belmonte. 34 indicações, deputada Jaqueline Silva. Requerimento da Igreja Marílio. Requer informações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca dos equipamentos dos hospitais de campanha. Requerimento, deputado Yolando. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia do Arquivista a ser realizado no dia 20 de outubro de 2023, às 9 horas, no plenário da Casa de Leis, desta Casa de Leis. Requerimento, deputado Ricardo Vale. Requer a disponibilização do plenário da casa no dia 25/10 para as comemorações do aniversário da TV Câmara Distrital. Requerimento do deputado Ricardo Vale. Requer a realização de sessão solene dia 21 de novembro de 2023, 19 horas, no plenário desta casa, em homenagem ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Requerimento do deputado Deise Amarilho. Requer informações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, SES, acerca dos equipamentos e serviços de promoção de saúde das mulheres com deficiência. Requerimento do deputado Ricardo Vale. Requer a realização de audiência pública para debater sobre as violações de direitos sofridos pelo paciente diabético tipo 1 por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 30 de outubro de 2023. Requerimento do deputado Fábio Félix. Requer informação ao Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, Brasília Ambiental, IBRAM, e ao Departamento de Estradas e Rodagens, DR, sobre a contaminação por mercúrio das áreas de preservação ambiental da Estação Ecológica Águas Emendadas e da Serrinha do Paranoá. Requerimento do deputado Ricardo Vale. Requer a realização de audiência pública para debater sobre as violações de direitos sofridos pelos pacientes diabetes tipo 1 por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no dia 30 de outubro de 2023. Requerimento do deputado Paulo Bemonte. Requer a realização de sessão solene dia 28 de novembro de 2023, 19 horas, no plenário em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue. Requerimento do deputado Deise Amarilho. Requer informação ao Conselho de Educação do Distrito Federal acerca da situação do processo de integração da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, a UNDF e possíveis reflexos na situação dos graduados no curso de enfermagem e medicina. Requerimento do deputado Deise Amarilho. Requer informação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, SES, acerca do quantitativo de viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMU, em funcionamento e eventuais problemas correlatos. Requerimento do deputado Deise Amarilho. Requer informação à Universidade do Distrito Federal acerca da situação de emissão de registro dos diplomas pela UNDF dos concluintes das graduações de enfermagem e medicina em 2023 e da abertura do processo seletivo do SISU 2024. Requerimento do deputado Tiago Manzoni. Requer a criação e registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação sem Doutrinação Ideológica. Requerimento da doutora Jane. Requer a retirada e tramitação do arquivamento e arquivamento do projeto de lei número 596/2023. Moção do deputado Gabriel Magno. Manifesta votos de louvor e aplauso aos professores e professoras da Secretaria de Educação do Distrito Federal pelo seu dia e pelos relevantes trabalhos prestados às unidades escolares e pela relevância nas lutas pela educação pública. Moção Jaqueline Silva. Deputada Jaqueline Silva, reconhece e apresenta voz de louvor aos policiais militares, segundo tenente Diego de Paula Castro, cabo Clécio Rocha de Farias Assis, segundo sargento Manuel Araújo da Silva, segundo sargento Marcos Jordão Francisco Pereira Moreira, pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação demonstrado em atos de bravura no fato ocorrido no dia 27 de setembro de 2023 em Taguatinga Sul. Moção do deputado Gabriel Magno. Manifesta voto de louvor e aplauso aos professores e professoras da Secretaria de Educação do Distrito Federal pelo seu dia e pelos relevantes trabalhos prestados às unidades escolares e a relevância nas lutas pela educação pública. Moção do deputado Joaquim Roriz. Moção de repúdio ao ato de apoio ao Grupo Ramas, gravada em Brasília no dia 10 de outubro de 2023. Moção, deputado Joaquim Roriz, parabeniza e manifesta vosso louvor aos cidadãos pelos relevantes serviços prestados à população da região administrativa de Samambaia em razão da homenagem aos 34 anos da cidade. Moção, deputado Roosevelt, reconhece e apresenta vosso louvor aos bombeiros militares relacionada em comemoração ao homenagem ao Dia do Bombeiro Militar Veterano. Moção, deputado pastor Daniel de Castro, parabeniza e manifesta voto de louvor aos parlamentares constituintes que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal e ao Brasil na ocasião dos 35 anos da Constituição Federal de 1988. Moção, deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta voto de louvor às pessoas que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal na ocasião da sessão solene em homenagem ao Dia do Médico. Moção do deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta vosso louvor às pessoas que especificam pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal na ocasião da sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMU, e dos serviços prestados e do Serviço de Atendimento de Emergências. Moção do deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta vosso louvor às pessoas que especificam pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da sessão solene em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Moção do deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta vosso louvor as pessoas que especificam pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal na ocasião da sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e do Serviço de Atendimento de Emergências. Projeto de lei, deputado Eduardo Predosa, altera a lei número 4.568, de 16 de maio de 2011, que institui a obrigatoriedade do Poder Executivo proporcionar tratamento especializado, educação e assistência específica a todos os autistas, independente da idade, no âmbito do Distrito Federal, para assegurar o direito de uso das vagas especiais em estacionamento e o condutor que conduzir a pessoa com síndrome de Down. Projeto de lei, deputado Eduardo Predosa. Institui a semana da maternidade e paternidade atípica e da outras providências. Projeto de lei, deputado Eduardo Predosa, altera a lei número 6.636, de 20 de julho de 2020, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal para dispor sobre a instalação de mecanismo semafórico para auxílio à travessia de pedestres com deficiência visual. Projeto de lei, deputado Eduardo Predosa, institui a complementação de renda para mães atípicas ou responsável legal atípico no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Eduardo Predosa, institui diretrizes para a implementação do Sistema Distrital de Índice de Educação Inclusiva, INDEI. Projeto de lei, deputado Daniel de Castro, determina a exibição de vídeos educativos na sessão de cinema sobre a conscientização, prevenção e combate à violência contra a mulher no âmbito do Distrito Federal. Requerimento, deputado Pepa, requer a realização de sessão solene em homenagem ao retorno do Planaltino Esporte Clube da primeira divisão do Candangão do Distrito Federal, a realizar-se no dia 23 de outubro de 2023, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Moção, deputado Yolando, parabenizo e manifesto vosso louvor às pessoas que especificam em comemoração ao dia do arquivista. Ata sucinta. Ata de sessão plenária, primeira sessão legislativa da nona legislatura, ata sucinta da 88ª sessão ordinária, 10 de outubro de 2023. Ata de sessão plenária, primeira sessão legislativa da nona legislatura, ata sucinta da 89ª sessão ordinária, 11 de outubro de 2023. Ata de sessão plenária, primeira sessão legislativa da nona legislatura, ata sucinta da 18ª sessão extraordinária, em 10 de outubro de 2023. É o que tem sobre a mesa, presidente. Obrigado a você.
Dispensa a leitura. Indago se algum deputado deseja retificar a ata lida, não havendo pedido de retificação, e como já é de conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovada. Declaração de prejudicialidade e nulidade. Cuida-se de análise do requerimento de despacho CEI número 137-2249, em que o setor de apoio às comissões permanentes SACP solicita a manifestação dessa Secretaria Legislativa, SELEG, para declaração de prejudicialidade do projeto de lei 1215-2020, autoriza o deputado Yolando, publicado no DCL de 26 de setembro de 2021, visto que o requerimento de prejudicialidade 2293 de 2021, referente à proposição PL número 1215-2020, enquadra-se na hipótese do arquivamento do parágrafo 2º do artigo 137 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Conforme nota técnica da SELEG, observa-se que deverá ser declarada a prejudicialidade de uma proposição que trate de matéria de igual teor e de outra, mais antiga, em tramitação ou de lei em vigor. E no caso do projeto de lei em tramitação, essa previsão encontra respaldo no inciso 8 do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Ainda mostra-se regimentalmente possível que o presidente da Casa declare de ofício a prejudicialidade da matéria, em virtude do artigo 176. No entanto, em relação ao projeto de lei 1215-2020, não nos parece possível que fosse declarada prejudicialidade, declarado prejudicado, em razão do requerimento 2293-2021, pois esse for arquivado em definitivo, bem como os projetos de lei 409 de 2015 e número 1320-2016, por ocasião dos artigos 137, parágrafo 2º e 138, respectivamente. Ou seja, embora a consulta número 415-2021 tenha sugerido a aprovação do requerimento de prejudicialidade, em face dos projetos mencionados, e mesmo, com a mesmo que a declaração tenha sido feita de ofício pelo presidente, o fundamento da consulta, a qual entendeu que se aplicaria a hipótese do artigo 175, inciso 8, considerando prejudicado o projeto de lei de teor igual ao de da proporção da mesma espécie que já tramitava na Câmara Legislativa. Não mais subsiste, dado que essas proposições foram também arquivadas, feito paralelo com o direito processual, e que teríamos, nesse caso, é um ato inexistente, aquele que não reúne os elementos necessários à sua formação, não produzindo dessa forma qualquer efeito. Nesse sentido, essa presidência torna nula a declaração de prejudicialidade do projeto de lei 1215/2020, publicado no Diário Oficial da Câmara Legislativa, DCL número 207, de 26 de setembro de 2023, devendo a proposição retomar a tramitação regular. Publique-se. Dando início ao pequeno expediente, conforme foi conversado lá na nossa reunião, eu vou perguntar se algum líder quer fazer uso da palavra. Aí, os deputados que forem, os líderes que forem, aí depois a gente entra na ordem do dia. Então, deputado Chico Vigilante, depois deputado, deputado Fábio, por favor.
Presidente, deputados, deputadas, a gente está aqui com a Joelma, que é liderança da ocupação do Noroeste. Tem algumas famílias presentes aqui na galeria. O presidente da Câmara Legislativa é uma pessoa que tem acompanhado de perto essa situação. Joelma é uma liderança que está há 23 anos trabalhando, trabalhadora. É importante dizer a palavra trabalhadora, da ocupação, trabalhando na catação. Infelizmente, o governo do Distrito Federal marcou uma remoção, um despejo desse grupo de mais de 200 famílias para a próxima segunda-feira. Isso tem gerado uma situação de ansiedade, de tristeza nesse segmento, porque o governo quer fazer uma remoção sem nenhuma proposta concreta para essa população. Então, isso é muito grave. Nós estamos falando, como o nosso presidente falou, de vidas humanas que estão colocados como trabalhadores naquele território, alguns deles há mais tempo que a própria existência do bairro, e infelizmente não têm acesso à moradia, não têm acesso a um espaço de trabalho digno. Então eu queria trazer aqui hoje, presidente, a minha preocupação, a minha consternação, a preocupação como um defensor de direitos humanos, como um defensor da dignidade das pessoas, a minha preocupação com esse segmento, e pedir a ideia do presidente, a proposta que o nosso presidente fez, que é quem vem liderando também esse diálogo, é que a gente mande um ofício ainda hoje para o governo do Distrito Federal, assinado pelos 24 deputados, pedindo adiamento e a construção de uma mesa de negociação com uma proposta concreta, uma proposta que envolva trabalho e moradia. A gente sabe que todas as remoções que têm a ver com trabalhadores e trabalhadoras, catadores, elas acabam envolvendo um gasto enorme de dinheiro público e não tem consequência, porque as pessoas depois voltam. Então, a gente sabe que há uma pressão de muitos dos moradores do Noroeste, mas a gente tem muita convicção que esses trabalhadores não têm nada a ver com a violência urbana que acontece naquela região. Esses trabalhadores precisam ser respeitados e eles não estão para se confrontar com os demais moradores daquela região que estão ali hoje. Então, o que é preciso numa situação complexa como essa, presidente, é que a assistência social atue de forma correta, que a política de moradia atue de forma correta, que o SLU atue de forma correta e que haja uma proposta para esses trabalhadores e trabalhadoras, sem remoção violenta, para que haja tempo para a gente construir alternativa. É isso que nós estamos pedindo ao governo do Distrito Federal. E nós estamos clamando ao governo do Distrito Federal uma proposta, porque nós não queremos violar o direito dessas pessoas, os direitos humanos, a dignidade dessas pessoas. Então esse é o nosso pedido, sensibilizando os parlamentares que estão aqui hoje, que conhecem essa liderança, conhecem as demais famílias que vieram aqui hoje. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio. Quero aqui Obrigado, gente. Gente, conforme foi dito aqui pelo deputado Fábio, eu falo em meu nome, falo em nome de todos os demais 23 deputados. A ideia é que a gente encaminhe para o Distrito Federal ainda hoje um ofício solicitando o adiamento, já que o próprio governo federal os colocou à disposição para ajudar na solução. Então nós temos uma ótima oportunidade de resolver esse problema sem maiores traumas, sem arrancar pessoas da onde elas moram, trabalham, conforme foi muito bem dito pelo deputado Fábio. Então fica aqui o nosso compromisso de que nós não mediremos esforço para que justiça seja feita e que vocês tenham o tratamento digno que merecem, tá certo? Então vou pedir inclusive ao nosso secretário Maurício que nos ajude, o líder do governo, para que a gente consiga sensibilizar o governo do Distrito Federal para que haja adiamento dessa data até que se encontre uma solução. Muito obrigado pela presença de vocês e conto com a Câmara Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fábio, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava conversando aqui com a Joelma, essa moradora lá do Noroeste. Eles moram ali há 23 anos. Pensa aqui comigo que é você morar 23 anos debaixo, deputada Jaqueline, de uma barraca de lonas. Ela já tem netos nascidos nesse lugar. Lá no Noroeste. Eles chegaram antes do Noroeste. Ali era só a floresta, só o mato. E agora vem a determinação para retirá-los. Acho importante que o governo tenha a disposição de encontrar um lugar para esse pessoal morar. Eles são catadores de material reciclável. Aí você me passa que amanhã eu já trato com ele. Ela estava me dizendo que com a diminuição que tem do preço do papelão, por exemplo, estão tirando R$500 por mês. É por isso que eles estão morando lá. Eu já falo com ele amanhã. Se puder, tem emprego. Dão conta de pagar aluguel, dá conta de pagar água, dá conta de pagar luz, que eles não têm água, nem luz, nem nada. Que está tirando R$500. Portanto, tirá-los agora é aumentar ainda mais o sofrimento. Estou vendo um cidadão lá com criança no braço, deve ter nascido lá aquela criança. Portanto, não é possível que essas coisas aconteçam aqui na capital da República. Por isso o esforço de todos nós aqui, e o deputado Wellington, nosso presidente, está empenhado no sentido de encontrarmos uma saída para essas famílias. Para dar o mínimo de dignidade para essas pessoas. É a questão humanitária nesse caso. Dito isso, presidente, eu quero abordar um segundo ponto aqui. Eu tenho falado aqui constantemente de empresas prestadoras de serviço que prestam serviço ao governo do Distrito Federal e que não cumprem com a obrigação dela de pagar o salário em dias. Nós estamos hoje com uma greve no Agarram. Os vigilantes do Agarram estão parados. Porque uma empresa chamada Aval, que é uma picareta, não pagou tico, não pagou salário, não pagou nada. Os trabalhadores tiveram que paralisar as atividades. Eu visitei eles hoje meio-dia. Vi companheiros comendo a marmita que tinha sido levada pelo sindicato, mas dizendo que os filhos deles em casa estão com fome porque a empresa não paga o salário. Eu conversei com a secretária de saúde. Acho que está na hora da secretária de saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, romper o contrato com essa empresa chamada Aval, que também presta serviço à rodoviária, que também os vigilantes tinham parado, e chamar uma empresa que pelo menos pague o salário em dias. A gente não pode continuar com empresas que presta serviço ao governo do Distrito Federal, fazendo o que essas empresas estão fazendo. É inaceitável o que está acontecendo com esses trabalhadores terceirizados do Distrito Federal. Dito isso, eu quero expressar minha preocupação também lá para o outro lado do mundo. Nós vimos cenas horrendas do tal do Hamas, atacando Israel, e agora a resposta brutal de Israel, em cima de inocentes. Estão as imagens aí, que são imagens que chocam. E aí eu não quero discutir ideologia, eu quero discutir seres humanos. Sabe, deputado Hermeto, hoje foi despejado bombas em cima de um hospital. 500 pessoas morreram dentro desse hospital. Israel jogou bombas em cima de um hospital na faixa de Gaza. Já são mais de 1000 crianças que foram assassinadas naquela região. É preciso que o mundo se levante, pedindo que tenha um corredor humanitário ali, que permita que seja levado medicamentos pela Cruz Vermelha, que seja levado água, que seja levado combustíveis, óleo diesel para manutenção dos geradores de energia. É preciso que o mundo diga que precisa parar com essa matança. São seres humanos igual nós. Especialmente mulheres e crianças que estão sendo assassinadas. Pelo tal do Netanyahu, né? Que está com sangue na boca, sangue nas mãos. Que tem prazer de matar. Não pode, a resposta não pode ser essa que está sendo dada. Que o mundo tenha capacidade, peço um minuto a vossa excelência, que o mundo tenha capacidade de caçar os criminosos do Hamas, prendê-los, julgá-los de acordo com as leis internacionais, mas que os inocentes não paguem com a vida, que é o que está acontecendo. Crianças inocentes e mulheres que estão sendo assassinadas naquilo que um dia se chamou Terra Santa. Fica o meu repúdio, o meu protesto, na esperança de que o mundo se levante contra essa barbárie que acontece hoje no Oriente Médio. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. O deputado Fábio tinha pedido na sequência, deputado Thiago, mas se... Deputado Thiago, depois deputado Gabriel, deputado Fábio.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos parlamentares que estão aqui, aos servidores públicos, à população do Distrito Federal que nos assiste. Eu começo pelo final da fala do deputado que me antecedeu, expressando toda a minha admiração, todo o meu amor e todo o meu respeito a Israel e ao seu povo. O grupo terrorista do Hamas assassinou mulheres, crianças, civis, prendeu famílias nas suas casas e tocou fogo nas casas do povo de Israel, gratuitamente. Invadiu uma festa onde havia pessoas do mundo inteiro e metralhou os jovens que estavam na festa. Depois de terem feito isso, eles se escondem atrás de mulheres e de crianças, de maneira vil, de maneira covarde, de maneira cretina, se escondendo atrás de bebês, se escondendo em escolas, se escondendo em hospitais. E é verdade, hoje explodiram bombas em um hospital, mas Israel avisou antes que aquele hospital deveria ser evacuado porque estava servindo de esconderijo para terroristas. E contra os terroristas do Hamas e de outros grupos terroristas que se levantam contra Israel, a resposta tem que ser dura. A resposta tem que ser dura. Inocentes morreram, é verdade, mas morreram primeiro os inocentes de Israel. E Israel tem todo o direito de se defender à sua população e ao seu território. Então, fica aqui o meu desagravo a Israel, ao seu povo, ao seu exército, e o meu pedido a Deus que guarde as famílias que estão naquela região e que possa proteger os inocentes de ambos os lados. mas que se não for possível proteger a todos, eu peço a Deus que proteja a população de Israel, que foi agredido primeiro de maneira injustificada. Injustificada. Falo também, presidente, que hoje é um dia importante para o mundo inteiro. É o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Pode se chamar também de o Dia do Capitalismo, porque o capitalismo está erradicando a pobreza ao redor do mundo. Eu trouxe dados aqui, eu acho que eu tenho que apontar para cá. Em 1981, aproximadamente 45% da população do mundo vivia abaixo da linha da pobreza. Em 2015, menos de 10%, graças ao capitalismo e ao livre mercado. Eu tenho dados aqui que mostram que quanto mais livre é a economia de um país, menos pobreza existe, graças à economia de mercado. Nos países em que a economia é muito controlada pelo Estado, quase 50% das pessoas vivem na pobreza. Nos países mais livres, apenas 2% vivem na pobreza, graças ao capitalismo. E eu termino com o último gráfico, que mostra de 1820 até 2015 como se deu o crescimento da população e o crescimento da população que vive em extrema pobreza. Conforme o capitalismo surgiu e avançou, a população mundial aumentou, porque a expectativa de vida aumentou, e houve um decréscimo do número de pessoas vivendo na pobreza. Isso tudo graças ao capitalismo. Hoje é um dia importante. Eu aproveito que estou falando do capitalismo para falar desses catadores aqui que vieram hoje aqui à Câmara e para citar um movimento comunitário do Jardim Botânico que transformou os catadores daquela região numa cooperativa e mudou a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas que recebiam 200, 300 reais por mês passaram a viver com 3 mil, 3.500. Eu parabenizo o movimento comunitário do Jardim Botânico e me coloco à disposição das pessoas que estão aqui, e em especial da dona Joelma, com quem eu conversei aqui um pouco mais cedo, para que a gente tente fazer essa intermediação com aquele grupo e para que a gente possa melhorar o empreendimento e a vida de vocês. Finalizo falando para o Distrito Federal, que no dia 25 de outubro haverá eleições para os diretores das nossas escolas, e conclamando os nossos estudantes e os pais dos alunos para, junto com os professores, fazerem parte desse momento que é tão importante. O mandato é de 4 anos e vai definir o futuro das nossas escolas. É muito importante que todos vocês que participaram das eleições dos conselhos tutelares participem também agora para eleger os diretores das escolas. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Deus abençoe.
Obrigado, deputado Tiago Manzoni. Questão de ordem, deputado Daniel de Castro.
Presidente, é só para também, como presidente da Frente Parlamentar Brasil, Brasília, Israel, aqui nessa casa, eu não poderia deixar, já o fiz outra vez, fizemos através de uma nota, comunicamos a Vossa Excelência, mas eu fico admirado nesse momento aqui. Quando hoje houve uma retaliação, na medida da proporção que o Estado de Israel foi retaliado. Somos peremptoriamente contra qualquer tipo de morte, principalmente quando você fala de civis, de inocentes, de criança. Mas a barbaridade que foi perpetrada contra Israel, poucas vezes você viu na história da humanidade. Eu estou acompanhando isso de perto, até por uma questão de ser o presidente da frente parlamentar, por uma questão de ser um cristão. Temos orado, ontem nós tiramos mais de uma hora de oração ali no, na Praça dos Três Poderes, oramos pelo presidente da República, pela esposa, pelos ministros, ministro do Supremo, deputados, senadores, para os deputados dessa casa, pelo governador, e tiramos um tempo de oração por Israel, como estamos fazendo todos os cultos na nossa igreja. Presidente, eu assisti um vídeo que tinha, além das 260 pessoas que foram mortas naquela festa, onde terroristas desceram de paraquedas e metralharam inocentes, que estavam apenas se divertindo. Mas eu assisti um vídeo que me deixou arrepiado. 30 pessoas que estavam dentro de um bunker. E os terroristas do Hamas descobriram, do Hamas, descobriram que eles estavam lá. Eles jogaram granada dentro daquele bunker e as pessoas foram simplesmente explodidas, esquartejadas. E nós não vimos uma fala sequer a favor dessas pessoas. Eu aprendi uma coisa na minha vida: orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Israel. Nós temos feito isso, mas Israel tem todo o direito, como nação, como povo, de se defender. E ele e a nação de Israel, Israel está se defendendo na medida da injustiça que foi perpetrada contra aquele povo. Naturalmente, fica aqui uma palavra de um pastor: oro para que Deus traga sentimento de paz para todos os lados, porque nós não queremos guerra, nós queremos paz. Obrigado.
Obrigado. Como nós combinamos, só inicialmente haverá apenas o colégio de líderes, depois nós passamos para a ordem do dia, eu vou solicitar aos deputados que as questões de ordem sejam bem objetivas mesmo, né? Porque senão é melhor abrir logo um pequeno expediente, a gente fica aqui até meia-noite, não tem problema não. Então, questão de ordem do deputado Ricardo Valle, e já convido para fazer uso da palavra pelo colégio de líderes, deputado Gabriel Magno, que está numa agonia da porra, ou numa agonia danada. Uma agonia danada.
Presidente, como eu não vou falar
deputado Ricardo
pelo comunicado de parlamentares, então eu pedi essa questão de ordem, até porque veio aqui o tema da guerra Israel e Palestina. E, na minha avaliação, esse atentado que houve agora no hospital, matando mais de 500 pessoas, inclusive a maioria crianças, isso para mim significa genocídio. Há muitos anos, há quase 75 anos, que Israel sufoca o povo palestino, espreme o povo palestino, toma terras deles, e são 75 anos de bloqueio, de sofrimento daquele povo. É lógico que ninguém defende o que o Hamas fez, aquele ato que o Hamas cometeu, e foi o Hamas, não foi o povo palestino, não foram as crianças palestinas, não foram as mulheres palestinas, não foram os homens, foi um grupo que resolveu fazer aquele ato criminoso que matou pessoas de Israel e que ninguém aprova aquele tipo de coisa. Agora, muito me admira aqui nesse plenário pessoas evangélicas, pessoas que se diz pessoas de Deus, condenar o ato do Hamas e não falar absolutamente nada sobre esse atentado terrorista que o governo de Israel fez hoje contra o povo palestino, que vem fazendo há muitos anos. Então, não pode a gente aceitar isso passivamente. A gente quer a paz, a gente quer a paz no mundo, em todos os lugares, a gente não quer a guerra. E o poder bélico, a força que Israel tem contra o povo palestino é uma coisa assim desproporcional. Então, é um verdadeiro genocídio, o mundo precisa fazer alguma coisa, o povo brasileiro, o governo brasileiro tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos aceitar toda essa matança, né, que o povo palestino está sofrendo e que vai sofrer se nada for feito. Então, fica aqui o meu repúdio nesse plenário. Inclusive, eu propus e quero pedir aos parlamentares aqui que assinem. Nós queremos criar uma frente parlamentar em defesa do povo palestino, porque são eles que já vêm sofrendo e que são eles, se o mundo não fizer alguma coisa, é que serão exterminados da face da terra. Exterminados pelo Estado de Israel, que não tem, assim, ao longo da sua história, mostrado um pouco de sensibilidade, de sentimento, de compaixão contra esse povo sofrido da Palestina. Então, fica o meu repúdio e eu espero que os nobres parlamentares aqui ajudem a gente a criar essa frente aqui e trazer esse debate e fazer com que essa Câmara também possa acompanhar esse problema e que, de alguma maneira, possamos nós aqui, deputados, tentar a ajudar a trazer a paz naquela região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Deputado, obrigado, deputado Ricardo. Deputado Fábio? Não. Deputado Gabriel, na sequência, convido o deputado
Fábio. Pode passar para as questões de ordem. Falar na minha fala. Aí eu até vou pedir um tempo mais para não fazer questão.
Não, pode de falar, deputado. Nós concordamos.
Mas eu não tenho problema com as questões de ordem. Eu acho elas legítimas e necessárias. Presidente, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar e cumprimentar aqui as moradoras, na sua maioria mulheres, lá da ocupação do Noroeste. E dizer, presidente, dessa preocupação, não só com a ocupação do Noroeste, mas com a situação que tem crescendo, vem crescendo no Distrito Federal, das desigualdades e da população em situação de rua. Distrito Federal, nobre deputado Chico, é a unidade da federação com maior número de população em situação de rua relativa no Brasil. E isso se dá pela ausência de governo. Porque a estratégia para não ter população nessa situação é política pública, direitos, geração de emprego e renda, direito à moradia, direito a políticas sociais, direitos. Não é favor, é direitos. Porque as ocupações acontecem quando a moradia deixa de ser um direito. Quando a moradia passa a ser um privilégio, a ocupação é um direito. Porque o direito à moradia está consagrado na Constituição. E eu quero lamentar a reunião que teve na semana passada com o governo do Distrito Federal, que marcou para o dia 23 desse mês, segunda-feira da semana que vem, a derrubada dessas moradores, desses moradores. Eu tive o prazer de estar lá no sábado, para a gente poder celebrar o Dia das Crianças. E são várias as crianças que estão ali naquela região. Que o governo do Distrito Federal ignora e mente. E mente, porque tem dito, tem disseminado uma mentira, que a ocupação está crescendo. Não está. É porque já teve uma derrubada. Já tiraram as famílias de uma área e essas famílias não tinham para onde ir. Então, elas tiveram que ir para outra área, que foi acordado, inclusive, com o DF legal. E é por isso que cresceu na região. Não é porque está vendo mais gente. Era aqueles que foram vítimas do trator, que não tinham para onde ir. E não tem solução. O governo do Distrito Federal não apresenta uma solução. Então, nós queremos reforçar aqui, presidente, e a sua sensibilidade, que suspenda a operação marcada do dia 23, que na verdade suspenda essa operação esse ano, um compromisso com essas famílias, para que elas possam dormir com o mínimo de tranquilidade. O governo federal tinha que garantir, não tem derrubada esse ano, até porque se fizer derrubada é ilegal, está contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque cabe ao governo apresentar uma solução definitiva e não colocar as famílias na situação que elas estão vivendo hoje, de desespero. Porque ninguém consegue dormir sem saber se amanhã vai ter o seu barraco de pé ou não. É desumano o que acontece, não só no Noroeste, mas em várias ocupações nessa cidade. Então eu queria fazer esse apelo para que o governo do Distrito Federal fizesse um compromisso com essas famílias aqui. Não tem derrubado esse ano, e nós vamos tentar construir uma solução definitiva. A construção do galpão para as catadoras, para os catadores, perto do local de catação, porque não pode ter o galpão longe do material reciclável. E a política de moradia também para essas crianças. Eu quero, presidente, aqui falar de duas questões e vou ser breve. Primeiro, porque hoje é um dia histórico para a democracia brasileira. A leitura do relatório final da CPMI do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe, dos atentados golpistas nesse país. E o relatório ele é muito importante, porque ele indicia e coloca como figura-chave o que nós temos denunciado aqui nessa CPI da Câmara também. A tentativa de golpe tinha um responsável, um articulador, um mandante, o ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro. Está sendo indiciado agora novamente. Vai responder pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Não só ele, 61 indiciados. Generais, alto comando das Forças Armadas, da Polícia Militar, deputada federal. O núcleo duro do bolsonarismo e da turma, do clã do ex-presidente inelegível. E com um destaque importante, é citado no relatório o governador de Brasília, o Ibaneis Rocha. E o relatório, e é importante essa casa se debruçar sobre isso, diz que não é competência do Congresso Nacional indiciar o governador, mas que tem alguns indícios que precisam continuar sendo investigados por ausência de tomadas de decisão importantes, que também já foram reveladas na CPI aqui dessa casa. E por último, presidente, eu não fiz questão de ordem porque eu vou usar meu tempo aqui de tribuna. O que acontece hoje no Oriente Médio, na Palestina, é muito grave. E não é de hoje. É um genocídio que acontece naquela região, presidente Chico, presidente da CPI. Há 75 anos, por um Estado, agora com um governo de extrema direita, que mantém o maior campo de concentração aberto do mundo, 2 milhões de pessoas. O governo atual do Estado de Israel pratica o genocídio. E, presidente, eu fiquei aqui aterrorizado com o que eu escutei nessa tribuna. É bárbaro ouvir de um parlamentar escolher a vida de um em detrimento do outro, como foi dito aqui. Dizem que é legítimo o genocídio praticado por Israel, porque foi atacado primeiro. Primeiro que não é verdade, porque o conflito, que não é conflito, é genocídio, é massacre, não começou agora. O povo palestino sofre há mais de 75 anos, com direito que não tem do seu próprio Estado, que foi tomado à força e não reconhecido pelo Estado de Israel. Eu quero, presidente,
avisa aí, está sem som a tribuna. Agora. Continua sem som. Gente, ao som, por gentileza, da tribuna.
Você vai poder falar, deputado Voltou. Jorge, mais do que eu, inclusive, se quiser. Porque, para mim, essa não é uma questão engraçada. Porque eu vi nessa tribuna parlamentares dizerem que é justificável o genocídio, os atos terroristas que o Estado de Israel faz, é, inclusive, legitimar o que o próprio Hamas fez. Porque se a lógica é quem sofreu o ataque primeiro pode matar o outro, então estão legitimando o próprio ataque do Hamas. Que nós, inclusive, diga-se de passagem, acabou de sair resolução do Partido dos Trabalhadores, nunca defendemos. E reforçamos aqui o nosso repúdio a todo assassinato, a toda violência contra civis. E quero aqui repudiar o Estado de Israel, que jogou uma bomba no hospital, hoje, agora, 500 vítimas. 500 vítimas. E para concluir, presidente, de fato, eu quero elogiar a postura altiva, acertada do governo brasileiro. O presidente Lula, desde o primeiro momento, tem colocado todos os esforços para salvar vidas e as vidas brasileiras naquela região. Colocou o avião presidencial para salvar e resgatar brasileiros. Tem um papel fundamental no Conselho de Segurança da ONU hoje com uma proposta de cessar fogo e paz na região. Está jogando o avião da FAB de graça para resgatar brasileiros, presidente. Eu falo isso porque não é pouca coisa. Nós tivemos um ex-presidente agora que se negou a resgatar os brasileiros na China, que se negou a mandar avião da FAB com oxigênio para Manaus na pandemia, e governos de outros países do mundo cobrando da população para resgatá-lo. Então eu quero parabenizar...
Obrigado, deputado.
Que...
Para concluir mesmo.
A ação do governo Lula, e quero aqui saudar a iniciativa do deputado Ricardo Valle. Nós fizemos no início desse ano uma sessão solene sobre a Nakba, a tragédia palestina. Obrigado, que infelizmente deputado. Demora hoje mais de 75 anos. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. É, questão de ordem ou vai falar, deputado? Você já falou? Ah, tá. Questão de ordem, deputado. Sem problema.
Muito obrigado, presidente. Eu queria só também registrar, primeiro, a minha solidariedade ao povo palestino. Um ataque a um hospital feito agora pelo Estado de Israel, que tem uma previsão e uma possibilidade de cerca de 500 pessoas mortas. A gente sabe, muita gente quer enxergar esse conflito apenas pela fotografia recente. Mas a gente sabe que esse é um conflito que tem uma série de desdobramentos históricos para que a gente possa compreendê-lo. E isso é muito sério. Gaza hoje é uma prisão a céu aberto, com um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo, onde as pessoas não têm acesso a direitos humanos. Eu, como defensor de direitos humanos, eu não posso escolher qual vida tem mais valor. As vidas civis de Israel têm valor e merecem nossa solidariedade. As vidas civis de palestinos têm valor e merecem nossa solidariedade. É inaceitável o que está sendo feito. É desproporcional, não é um conflito. O Estado de Israel é muito mais poderoso, financiado pelas principais potências internacionais. Não se trata de um conflito isonômico, é um ataque desproporcional. O povo palestino, matar crianças palestinas não vai resolver o conflito na área. Matar mulheres palestinas, idosos palestinos, civis, atacar hospitais e escolas, não vai resolver o conflito na área. O que vai gerar um cessar-fogo e uma resolução é o reconhecimento do Estado palestino, o cumprimento de acordo por parte do Estado de Israel. O Estado de Israel que tem cumprido... descumprido todos os acordos que foram feitos até aqui. Aquele povo vive numa condição desumana. É inaceitável o que o Estado de Israel tem feito, especialmente sob a gestão de Netanyahu, mas isso em outras gestões. O povo palestino não é o Hamas. O povo palestino é muita gente na Cisjordânia e muitos outros territórios em Gaza. Merecem respeito. O bloqueio a Gaza tem que parar, os corredores humanitários têm que ser abertos imediatamente, o cessar-fogo tem que acontecer. O mundo tem que repudiar o Estado de Israel e o que eles têm feito. Inaceitável são vidas humanas, todas as vidas humanas que estão nesse conflito importam. Os civis não podem continuar sendo atacados, ainda mais de forma tão desproporcional, absurda e abusiva como têm sido atacados. Então... é fundamental que a gente se solidarize. Hoje eu queria prestar a nossa solidariedade. O PSOL historicamente apoia a causa palestina porque sabe que ali há um conflito de desiguais. E um quer eliminar, o Estado de Israel quer eliminar a autodeterminação e a autonomia do povo palestino. Isso não é aceitável. Não dá para nós aceitarmos isso e tentarmos colocar como se fosse um conflito isonômico. Porque não é. É um ataque brutal contra civis. Então eu queria me solidarizar com a causa palestina hoje. Acho que nós temos que ter ato no Brasil inteiro em solidariedade ao povo palestino. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Convido para fazer uso da palavra deputado Moura da Cruz. Você não pediu, Pepa. Pô, Pepinha, quer me derrubar, pô? Vou, questão de ordem, deputado. Rapaz, vocês estão agoniados demais, nós estamos falando. Calma, moço, eu vou passar. Calma. Deputado Hermetão, meu líder. Eu liguei aí, Hermetão. Você apagou, pô.
Presidente, se tem um cara aqui que não é agoniado e nem fica falando tanto tempo aqui, sou eu. Eu não entro nessas guerras ideológicas, eu não entro nessas guerras de Bolsonaro não, contra Lula.
É verdade.
Eu sou o cara que entro e trato sempre temas do Distrito Federal. É isso que nós somos eleitos aqui para tratar temas do Distrito Federal. Mas aqui, eu quero dizer uma coisa. Saiu agora na CNN que Israel responsabiliza o grupo antagônico ao Hamas, Jihad Islâmico, por míssil que atingiu o hospital. Está aqui na CNN agora. Israel não reconhece o míssil que atingiu o hospital. Ok, presidente? Quando eu entrar aqui, vai ser sempre pauta do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Hermetão. Deputado Rogério Moura... Tá, porra aí, ó.
Obrigado, presidente. Uma ótima tarde a todos os companheiros, a todas as companheiras. Quero aqui usar esse tempo, que vou ser bem breve, somente para agradecer. Hoje foi inaugurado aí, graças a Deus, a unidade do SENAC em São Sebastião. Quero agradecer o governador Ibaneis Rocha, agradecer também o nosso administrador Roberto Medeiros, administrador de São Sebastião, por ter cedido um espaço ali na administração para ser instalado aí essa unidade de suma importância, né, para os jovens, para os adolescentes, também os adultos, né, que é de suma importância. Eu não poderia deixar de agradecer o José Aparecido, presidente do Sistema Fé Comércio aqui do Distrito Federal, também o Vitor Correia, diretor regional do SENAC DF. Então, em nome aí de toda a equipe, né, quero agradecer pelo empenho. E sabemos, deputado Jorge Viana, que somente a educação, a qualificação faz a diferença na vida do cidadão brasiliense, né? Então, é São Sebastião avançando, é São Sebastião com previsão de várias obras para a nossa cidade. O nosso tão sonhado Hospital Regional de São Sebastião está prestes a sair do papel. Também, hoje pela manhã, visitei aí a construção da escola fundamental dos Jardins Mangueiral, no Jardim Botânico, também a creche que está a todo vapor. Quero agradecer à secretária de Educação, à secretária Elvia, e dizer que em breve, mais em breve mesmo, coisas boas vai chegar tanto em São Sebastião quanto na região do Jardim Botânico. É gratidão a Deus estar aqui como representante. Estou aqui para servir e não ser servido. Estou aqui para fiscalizar. Esse é o papel de um parlamentar presente, um parlamentar que tem acompanhado todas as obras da região e de todo o Distrito Federal. Muito obrigado, presidente, e que Deus continue nos abençoando. O que eu rogo a Deus, que eu peço a Deus, é paz no universo, é paz no mundo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.
Obrigado, Rogerinho. Pergunta se mais alguém quer falar no comunicado de líderes. Não, não havendo mais ninguém, encerra o comunicado de líderes. E, conforme acordo, vamos passar direto para... Oi. Aperta aí, Deise. Deise, aperta. Já encerrou o comunicado de líderes, gente. Já. Deputada Deise... Depois deputada Paula. Depois deputado Pepinha. Pepinha, você vai falar pelo comunicado parlamentar? Líderes? Beleza.
Presidente, eu sei que...
Calma, Pepinha, é porque eu não tinha visto, meu líder.
Ah, o Pepa está no comunicado de líderes. Calma. Ainda?
Gente, comunicado de líderes continua. Pepinha, vem cá, Pepinha, que você vai falar. Bicho, vocês estão agoniados demais, bicho. Vem cá, Pepinha, vem. Não, ninguém fala aqui antes do Pepa, não. Acabou. Vocês... Vem cá, Pepinha. Não, a Pepinha vai falar em algum lugar aí. Fala, fala o lugar de Yolanda, pronto.
Obrigado, Deise, mas...
Pepinha, fala.
Poxa,
aí,
presidente, Pepinha. Isso é sério, viu, cara? Só porque eu sou Pepinha, rapaz, pelo amor de Deus. Brincadeira, presidente. Boa tarde a todos os ocupantes aí da galeria, que não tem mais ninguém. Cadê os meninos que estavam lá brigando lá no Noroeste? Né? O Fábio aqui já defendeu fielmente, não é isso, Fábio? Tá bom? E se faz necessário, tá bom? Mas, presidente, ó, eu vou concordar um pouco ali com o Hermetão, tá? Sobre essa questão, esse debate, lá de Israel, da Palestina, sabe? Nós estamos com alguns pontos dentro do Distrito Federal e é salutar a gente estar discutindo, mas entender também essa guerra, que é uma guerra que não é nossa, mas infelizmente tem muita gente, muito inocente, morrendo. E dos dois lados. E precisamos entender o que é que está acontecendo de fato lá na Palestina e em Israel. Mas hoje, olha, com muita alegria, eu vim falar sobre o Galo do Cerrado. E parabenizar toda a equipe do Planaltina Esporte Clube. Jorge Viana, o Galo do Cerrado. Eu estive domingo assistindo o acesso contra o Lusiânia do Planaltina Esporte Clube, um clube que já revelou Lúcio, que campeão mundial. E o Planaltina agora vai para a primeira divisão, meu amigo. Primeira divisão do Candangão. E junto com isso, nós vamos brigar para que o estádio Adonir Guimarães seja a sede do Planaltina Esporte Clube. Entendeu, presidente? Eu estive lá. E aí eu quero também parabenizar a Prefeitura de Planaltina de Goiás, que durante esse período acolheu o Galo lá. E é uma honra, Chico, porque desde 98, esse time está na terceira, na segunda divisão do Campeonato Brasiliense. E olha, que honra, viu? Na nossa gestão lá, ali na cidade, o Planaltina subir. É uma alegria. Vou realizar uma sessão solene aqui e parabenizar todos os jogadores, comissão técnica. São 60 anos de história, viu? Planaltina Esporte Clube. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Pepa. Agora encerramos o comunicado de líderes. Ah, não. Não encerramos ainda, não. Deputado Yolanda. Vamos.
Presidente, só para poder informar aqui para a comunidade, todos que estão aqui presentes, deputados e deputadas, acerca da situação do Nordeste, eu sei que é um tema, talvez, que pensem inicialmente que não se refletirá a nós aqui no Distrito Federal, mas é claro que vai abranger todo o nosso país. Estamos passando por uma situação de aquecimento global, e isso vai gerar um problema catastrófico em todo o mundo, né? Toda a esfera mundial, e isso é bastante preocupante. A gente vê que mais de 60 municípios do Norte e Nordeste têm sido prejudicados pelas secas que estão acontecendo devido, né, ao estado climático do El Niño, que afeta o Oceano Pacífico, entre outros, né, diretamente aqui o Brasil, que está sendo prejudicado com essa transformação climática do mundo inteiro. Mais de 500 mil habitantes estão sendo afetados diretamente com essa situação do aquecimento global e está prejudicando as famílias na parte da agricultura familiar, da produção agrícola familiar. Também os pescadores dos mangues, pescadores dos riachos. Nós vemos que o assoreamento e a baixa do Rio Solimões e Rio Negro tem sido facilmente visível a olhos nus o que de fato está acontecendo nessa região. Então, a pesca se tornou um caso inviável, a mortandade demasiada de peixes descontrolada, onde está se prejudicando a economia dos estados, desses municípios, mais de 60, e isso também é um efeito dominó. Prejudica uma coisa, vai carretando em outras, e outras, e outras, e a gente está vendo essa situação cada dia pior. Então, o que eu quero, por que que a gente tem a ver com isso, se é um problema climático e se é um problema da natureza? Bom, nós não temos nada a ver com isso, apesar do excesso de queimadas, né, vindo da Amazônia, o excesso de queimada, de derrubada, de desmatamento da Amazônia, mas também há também um excesso de produção de dióxido de carbono e outras coisas mais que está atrapalhando toda a esfera mundial. Mas o que eu quero me ater aqui é a questão das prevenções do governo federal, dos municipais, com relação às preocupações do que de fato isso pode se tornar. Porque nós somos muitos de tomar remédio e não nos prevenirmos com relação ao que vai nos acontecer, com uma gripe ou enfim, qualquer outro problema. Isso tem sido prejudicial, porque nós não fizemos uma prevenção, uma precaução, um cuidado de não deixar as coisas acontecer ao ponto de nós perdermos o controle. E é o que vai acontecer em todo o nosso país. Isso é prejudicial. E vai acontecer aqui também com o Distrito Federal. A seca, nós tivemos em 2017 uma redução drástica do abastecimento da água do Rio Descoberto, onde é responsável por 70% do abastecimento de toda a água do Distrito Federal. E isso fez com que as produções agrícolas, a familiar, fosse reduzida e nós tivemos no reservatório de Brasília, o Rio Descoberto, 5% somente do abastecimento de água. Isso foi catastrófico para todas as áreas, não somente para a produção rural, mas para água, fechamento, lavagem de carro, abastecimento dos restaurantes, enfim, um problema gravíssimo que pode gerar e a população sofre com isso. Qual é a nossa intenção aqui nesta fala? É fazer com que o governo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, todos os poderes tenham condições de apresentar a proposta para que nós não tenhamos uma preocupação de, numa eventual situação de catástrofe, a população venha sofrer e nós não temos como apresentar uma proposta de socorro, de refrigério, de refúgio, para que nós não possamos perder as nossas condições de convivência ou de sobrevivência no dia a dia. E isso é preocupante. Então eu quero alertar aqui, presidente, para que nós encaminhemos a esta casa, encaminhemos ao governo do Distrito Federal, situações de prevenção, para que nós não venhamos a ter um prejuízo catastrófico na nossa agricultura, no abastecimento das águas do Distrito Federal, e que o governo tenha proposta de recurso e a população não venha sofrer essas consequências. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Yolanda. Encerramos o comunicado de líderes e conforme foi acordado, passamos para ordem do dia. Questão de ordem, deputada Paula Belmonte.
Presidente, eu queria pedir para que depois que a gente fizesse a votação, que nós já combinamos e a gente possa fazer rápido, a gente pudesse só abrir aqui algum para quem queira falar, porque inclusive eu ia para uma manifestação dos aprovados em Buriti e estou aqui por conta inclusive desse acordo. Mas eu queria dar uma palavra, se a gente pudesse abrir depois para a palavra dos parlamentares após essa votação.
Desculpa, não entendi, deputado. A senhora quer aqui?
Na verdade, o grande expediente. Tem como a gente abrir o grande expediente depois dessa votação, só inverter a ordem?
Não, logo
até
após...
Até por conta da manifestação, claro, que está tendo aqui no Buriti. Eu acho que alguns estão aqui, inclusive, não saíram por conta do nosso acordo aqui, mas acho importante a gente, inclusive, citar o que está acontecendo.
Assim o faremos, deputada. Então, logo seja encerrada a ordem do dia, a gente inicia o grande expediente. Tá bom, deputada Paula?
Presidente, eu estou querendo pedir a votação exatamente do veto 241, que foi acordado para que a gente pudesse ser o primeiro item da pauta aqui.
Acordo, questão de ordem de Vossa Excelência, e coloco como primeiro item de pauta. Item 241, tá, deputada? Declaro aberto o comunicado de parlamentares e declaro encerrado conforme acordo. Iniciamos a ordem do dia. Solicito a leitura do primeiro item de pauta. É o PL solicitado pela deputada Paula Belmonte, com o primeiro item de pauta. Pode ter para ler só assim.
Item 241, apreciação de veto parcial ao projeto de lei 535 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, aprovada no valor de R$ 197.537.420.
Rejeitado o veto parcial ao anexo referente às emendas número 114 e 311, na sessão ordinária de 10 de outubro de 2023. Informo que votaremos as emendas acordadas para rejeição, conforme acordo de líderes, já proferido o relatório. Coloque em discussão o veto parcial ao anexo referente às emendas números 285, 286, 287, 289, 295, 298, 299, 300, 301. Já proferido o relatório. Solicito ao nobre deputado Eduardo Pedrosa para confirmar se as emendas são essas mesmo. Dado ok, declaro aberta a inscrição de oradores para a discussão do veto parcial. Na encerrada a discussão, coloque em votação. Procederemos à votação em bloco dos vetos parciais, salvo manifestação contrária dos senhores líderes. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim e os contrários votem não. A orientação é votar não. Votação aberta. Abriu? Agora sim.
Aquela. É.
Não. Deputada Paula. Deputado Hermeto. Caia nessa lábia aí, não, Hermeto. Encerrada a votação. Veto parcial, anexo, referente às emendas número 285, 286, 287, 289, 295, 298, 299, 300, 301, do projeto de lei número 535. Foi rejeitado com 23 votos não e uma ausência. As demais emendas deverão ser votadas em sessão posterior a ser marcada.
247.
Solicito a leitura do próximo item de pauta. Só isso. Sobre o sistema S, tá, gente?
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 451 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a cooperação, implementação e execução de ações entre a administração pública distrital e os serviços sociais autônomos na forma que especifica.
Obrigado, deputado Robério. Antes, consulta aos líderes se há acordo para superar sobrestamento dos demais 236 vetos da ordem do dia e votar as demais proposições das sessões ordinárias e extraordinárias. Não havendo manifestação em contrário, solicita ao secretário que proceda à leitura do próximo do primeiro item para a votação. Já leu? Então, já leu, está lido. Vamos para frente. Tramitação concluída. Apresentadas uma emenda de plenário, a casa deverá se manifestar sobre a emenda de plenário. A CDESP Mato e CCJ deverão se manifestar sobre as emendas de plenário e as emendas número 1 e 2 da CAIS. Solicito a deputada Deise Amarilho para proferir parecer sobre as emendas de plenário. Está logo isso.
Presidente, na Comissão de Assuntos Sociais, a gente é favorável à aprovação do projeto e acatamento da emenda de número 3, a emenda modificativa, parecer pela aprovação e acatamento da emenda, presidente.
Obrigado, deputada. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestam. O parecer está aprovado com a presença de 23 deputados. Solicito ao relator da CDESP, deputado Daniel Donizete, para proferir parecer sobre as emendas. Deputado Daniel Donizete. Está aberto, deputado.
Presidente, no âmbito da Sedeste Mate, nós somos pela aprovação das três emendas.
Obrigado, deputado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, processo de votação. Opa, deputado Chico Vigilante, não.
Eu peço que seja lida as três emendas.
Deputado Chico Vigilante solicita que sejam lidas as três emendas. Pois é, quem vai ler? A Deise? As duas primeiras já tinha tramitação concluída, Chico. Era só a terceira. Que é a de plenário. É só a de plenário, tá? Número 3. Emenda número 3. Oi, Chico.
Eu estou pedindo para que seja lido, porque não é do meu tempo, nem do tempo de Vossa Excelência nessa casa, mas eu sempre faço questão que seja lido, porque já teve um período nessa casa onde emendas foram colocadas sem ter passado pelo plenário.
Acolho a questão de ordem, deputado Chico Vigilante, e solicito que sejam lidas as três emendas. Muito obrigado, deputado. Deputada Deise Amarilho, relatora da CAIS. Obrigado, Chico.
Presidente, as que já tramitaram na CAS, a emenda modificativa número 1, deputado Max Maciel, projeto de lei 451. No artigo 2, artigo 2, inciso 2º, a excelência na prestação complementar dos serviços públicos à população, especialmente nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação, saúde e segurança no trabalho, assistência técnica aos setores produtivos, empreendedorismo, cultura e esporte, dentro de outras atividades finalísticas do serviço social autônomo cooperante. Ele coloca algumas áreas aqui. Essa é a número 1. A emenda aditiva número 2, deputada Deise Amarilho, acrescente ao artigo 5º do projeto de lei 451, o parágrafo 5º com a seguinte redação. O artigo 5º. Os relatórios previstos no inciso 7º do parágrafo 1º deverão ser enviados anualmente à Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da Câmara Legislativa do Distrito Federal para acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas e critérios objetivos estabelecidos. Essa foi a nossa emenda para trazer mais transparência. E agora a emenda modificativa, que foi apresentada agora em plenário pelo deputado Gabriel Magno. Modifique-se no caput do artigo 1º da proposição em epígrafe para o seguinte. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre cooperação, implementação e execução de ações entre a administração pública distrital e os seguintes serviços sociais autônomos. A emenda proposta objetiva excluir o Instituto de Gestão Estratégica e GESDF, pois este, apesar de Instituto de Serviço Social Autônomo, impõe regras e disposições específicas. Essas são as três, presidente.
Obrigado, deputado. Deputado Chico, ok? Obrigado, deputada Deise, deputado Chico. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo simbólico. Os deputados forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos manifestos. Parecer está aprovado. Os pareceres, né? Só um ou são três? Só o parecer está aprovado com a presença de 22 deputados. Solicito ao relator da CCJ, deputado Tiago Manzoni, para proferir parecer sobre as emendas.
Presidente, pedindo permissão para ir direto ao voto, o parecer é pela admissibilidade das três emendas.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 22 deputados. Em discussão, projeto de lei número 451/2023, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 deputados. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 243, discussão e votação em segundo turno, do projeto de lei 2308/2021, de autoria do deputado João Cardoso, que reconhece os fibromiálgicos como pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e inclui o dia da conscientização e enfrentamento à fibromialgia.
Bota aí, pô. Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei número 2308/2021. Em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 22 deputados.
Questão de ordem, presidente.
Pode estar. Mete, vai, pô.
Senhor presidente, de acordo com a aprovação do requerimento 128/2023, solicito a dispensa do exercício nos termos do parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno e dê como lida e aprovada a redação final.
Acato, questão de ordem, coloque em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, declara aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Vamos evitar a conversa paralela aí, Roberto.
Item 244, discussão e votação em primeiro turno, do projeto de lei complementar número 127/2023, de autoria do Poder Executivo, que estabelece o sistema de classificação de créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, suas autarquias e fundações, e dá outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 17/2023 em primeiro turno. 127/2023. Em primeiro turno, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Só repetindo, é o projeto de lei complementar 127/2022. Não havendo quem queira discutir, processo de votação, votação pelo processo nominal, os deputados forem favoráveis ao projeto, votem sim, os contrários, votem não. Solicito aos deputados que registrem seu voto nos terminais de votação. Sim, sim. Transferindo a faixa de Gaza. Encerrada a votação, projeto de lei complementar número 127/2022 foi aprovado com 22 votos sim e 2 ausências. Solicito a leitura do próximo item em pauta.
Item 246, discussão e votação em primeiro turno, do projeto de lei 469/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 7.042, de 29 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e dá outras providências.
Tramitação concluída, coloque em discussão o projeto de lei número 469/2023 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, é processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 deputados. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 245, discussão e votação em primeiro turno. Do projeto de lei 468/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 1254, de 8 de novembro de 96, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS.
Tramitação concluída, coloque em discussão o projeto de lei número 468/2023 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis pelo nas comissões, os contrários se manifestam. O projeto está aprovado. Retificando, não havendo quem queira discutir, em processo de votação nominal. Os deputados que forem favoráveis, votem sim, os contrários, votem não. Lembrando que são necessários 16 votos sim. Então dá exemplo aí, líder. Diz que não há votação em andamento. Agora sim. Encerrada a votação, o projeto está aprovado em primeiro turno com 22 votos favoráveis. Solicito a leitura do próximo item de pauta, deputado Roberto Negreiros.
Item 269, discussão em primeiro turno. E votação do projeto de resolução número 4 de 2023, de autoria do deputado Joaquim Roriz Neto, que cria a Procuradoria Especial da Defesa dos Direitos da Juventude no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de resolução número 4/2023 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 deputados. Deputado Joaquim Roriz Neto.
Presidente, eu só queria agradecer os demais parlamentares por estarem acatando a criação dessa Procuradoria da Juventude. Apesar de eu ser o parlamentar mais jovem existem vários outros aqui que representam a juventude, que lutam pelos direitos dos jovens, e hoje a gente vê que é uma parcela da população que precisa de representatividade, precisa desse apoio. Quase 25% da população do Distrito Federal tem menos de 25 anos, e eu fico muito feliz com essa iniciativa. E eu tenho certeza que não só eu, mas todos os outros parlamentares vão estar nessa luta em conjunto pelos direitos dos jovens. Muito obrigado.
Parabéns, deputado Joaquim Ruiz Neto, pela iniciativa, mas confesso a Vossa Excelência que eu só votei sim porque eu pensei que eu era o mais novo. Mas agora já foi, não tem como retificar o voto. Obrigado, parabéns, deputado. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Pode, Pepinha. Esse lugar foi guardado para você. Tira esse negócio aí de deputado pastor Daniel de Castro. Agora é deputado Pepa aí. Vamos acabar com a conversa paralela aí. Vamos seguir adiante.
270, discussão em primeiro turno. Segundo dia e votação do projeto de resolução número 5 de 2023, de autoria do deputado Pepa, que inclui e altera dispositivos da resolução 167 de 2000, que institui um novo regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das outras providências, consolidada pela resolução 218 de 2005 e das outras providências.
Obrigado, deputado Roberto. Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de resolução número 5 de 2023. Encerrada a discussão, coloque... Opa!
Só uma dúvida, presidente, em relação a essa proposta. Ela entra em vigor no próximo biênio ou ela passa a vigorar de forma imediata?
Boa pergunta. Já vou checar aqui agora, deputado.
Ah, tá. Só essa dúvida.
Se não há nada dúvida, entra em vigor logo após a data da publicação. Não, mas nós já votamos esse? Não, esse aqui não votamos, não. Votamos 05? Nós votamos agora? Esse aqui que o resolução número 5? Não, vamos votar, pô. Estava na discussão. Rapaz, vocês ficam botando pressão. Eu já falei que eu tenho um juízo fraco. Aí, embanana tudo. Pera aí, Roberto. Tá? Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 deputados. Agora sim.
Pela ordem, presidente. E aí eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas pela aprovação e atenção a essa pauta importante que é a pauta da agricultura no Distrito Federal. Muito obrigado.
Ah, deputado Pepa, parabéns pela iniciativa. Queria aqui apenas informar os deputados que com relação ao ofício que será encaminhado ao governo do Distrito Federal, tratando das famílias lá do Noroeste, já se encontra no bloco de notas. Aqueles que concordarem... Vou ver aqui agora. Cadê o... Qual, já sabe o número do... Já vai mandar aqui agora, eu já aviso aí. Mandou, velho? Não, já mandar, já confirmei. Pode me ajudar? Já está mandando aí, viu, Fábio, Gabriel? Questão de ordem, deputado Roberto.
Solicito a inclusão extra-pauta do projeto de lei 455 de 2023, em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 455 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 6.475.000. Extra pauta.
Como é que foi isso? ele já teve tramitação concluída, e aí eu vou passar para os deputados aqui para dar uma olhada. Chico, foi até uma falha minha. Eu é que achei que havia um acordo, que já o acordo, e os ministros estão informando aqui que não foi tratado no acordo de líderes, não. Então eu vou passar, se vocês concordarem bem, se não, não tem problema, não. A falha foi minha mesmo. E o segundo é o do Inas, a gente precisa conversar. Agora, com relação a isso, só passar para os deputados, para o deputado analisar, se não estiverem confortáveis, não tem problema, a gente vota amanhã ou na próxima terça-feira.
Presidente, vamos deixar para terça-feira.
Ok, deputado. Sem problema nenhum.
Combinado.
É porque, de fato, foi um equívoco meu, tá, deputado? Foi... Qual o número do PLC? Oi, PLC... 455.
455 e o outro é PLC
27 de 2023. E o outro PLC 27 de 2023. Foi uma falha minha. Eu é porque, quando eu passei para os meninos, eu achei que a gente tinha feito, tinha tratado um acordo de líder. Eles me informaram que não, que esse nós não tratamos, não. Foi eu que pedi para incluir. Mas eu achei que tinha sido naquela outra, né? Mas, de fato, foi uma falha minha. Mas aí o deputado Chico sugeriu na próxima terça, não vejo problema. É bom que a gente discute na segunda-feira no Colégio de Líderes. Havendo acordo, a gente coloca em votação. Obrigado, Chico. Mais algum? Só segundo turno agora? Não tem mais nada. Pede para o Eduardo solicitar, então, que aí eu vejo aqui com os deputados. Deu seu telefone?
Eu queria só pedir a inclusão, se possível, na pauta da votação, no projeto de lei que eu apresentei já tem um tempo, que ele estabelece diretrizes e estratégias para a implantação da política digital de conscientização e incentivo à doação e transplante de órgãos e tecidos. Esse projeto já está tramitando aqui na casa há muito tempo, e nós tivemos agora o mês, né, que foi o setembro verde, o mês de conscientização, e a nossa intenção era tentar ter votado dentro do mês, então eu queria, se possível, que a gente conseguisse aí, votar o item 277, claro, se os deputados concordassem, senão... Também não teria problema, a gente poderia votar na próxima sessão.
Consulta os deputados se acordo para votar o PL número, o item 277, PL 13. Alguém contrário? Não havendo nenhuma manifestação em contrário, peço a inclusão para colocação em votação. Solicita a leitura do item de pauta. Item extra pauta do. Item 277. Item 277.
Está na pauta.
Está na pauta.
Item 277, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 13 de 2023, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa, que estabelece diretrizes e estratégias para a implantação da política distrital e conscientização e incentivo à doação e transplante de órgãos e tecidos no âmbito do Distrito Federal e da Outras Providências.
Aprovados os pareceres favoráveis da SESC e COEF. A CCJ deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito ao presidente da CCJ, deputado Tiago Manzoni, que designe relator para a matéria ou avogue para relatar.
Presidente, eu avoco a relatoria e o parecer da CCJ é pela admissibilidade da proposição.
Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam na comissão, os contratos se manifestam. O parecer está aprovado com a presença de 22 deputados. Em discussão, projeto de lei número 13, 2023, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Dos deputados que forem favoráveis permaneçam na comissão, os contratos se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 deputados. Solicita a leitura do próximo de pauta.
Então vamos votar em segundo turno. Em segundo turno.
Não, só para você chegou a falar sobre o bloco do caso do Noroeste para a gente assinar? Não, eu não peguei o bloco. Tá. Obrigado.
Nos termos do artigo 120 do Regimento Interno e em atendimento ao requerimento número 129 de 2023, convoca, senhoras e senhores deputados, para a sessão extraordinária de hoje, com início imediato após essa sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno dos projetos. Item 1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 127 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 925 de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do superávit financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta, integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Distrito Federal e das outras providências. Item 2. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 451 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Item 3. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 469 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Item 4. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 468 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Item 5, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 4/2023, de autoria do deputado Joaquim Roriz Neto. Item 6, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 5 de 2023. Ah, o que está escrito? Cadê? Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 5 de 2023, de autoria do deputado Pepa. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 13 de 2023, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei, em segundo turno, retificando, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 127, 2022, de autoria do Poder Executivo, que estabelece sistema de classificação dos créditos inscrito em dívida ativa do Distrito Federal, suas autarquias, fundações e das outras providências. Está certinho. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária.